Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. E hoje teremos uma edição bem diferente por aqui. Vamos detonar um tributo ao Led Zeppelin. Até aí, nada demais, né? Tudo normal. Só que teremos apenas vozes femininas no setlist, sejam elas artistas solo ou de bandas que são 100% femininas. Esse programa, na verdade, estava previsto para rolar no mês retrasado, né, Gustavo? Que foi o mês da mulher. O Dia Internacional da Mulher cai sempre no dia 8 de março. E aí a gente vai fazer essa homenagem um pouquinho atrasado, mas eu acho que está valendo, né, Gustavo? Acho que ainda está em tempo.
Está valendo. A data ainda não prescreveu, né, Serginho? No fim das contas aí, todos os dias são os dias das mulheres, né, minha gente? Podemos apelar aí também para esse migué, né? Enfim, e na verdade nem foi tão fácil para a gente conseguir montar esse setlist que vai rolar aqui hoje. Fomos pesquisar, existem centenas de versões aí que poderiam ser aproveitadas dentro dessas configurações, né, digamos assim, que a gente definiu aí, sendo música do Led Zeppelin com vocal feminino, e com certeza vamos ter algumas faixas que provavelmente irão surpreender, enfim. Mas isso a gente só vai saber, claro, né, depois que o programa for pro ar, enfim, vamos ver o que é que acontece. Bom, mas para ajudar a gente a apresentar então essa edição, estamos recebendo um autêntico Led maníaco hoje por aqui. Ele que, por sinal, participa aqui conosco no Rock Flu pela segunda vez, né? Eu estou falando do nosso amigo Jaime Lima, que é psicólogo, é tricolor, e além de Led Zeppelin, entende pra caramba de rock em geral. Basta dizer que ele foi o vocalista de uma banda de rock and roll aqui da região, né? Cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, acho que até tem mais tempo do que isso ainda, né? A banda se chamava Watanusa, enfim, o Jaime passou por aqui no nosso podcast, né, Sérgio? Incrivelmente, exatos 15 anos atrás aí, no ano de 2007, faz tempo aí, né? E agora retorna, que para nós é uma grande satisfação. Não é mole não, né? O tempo passa, o tempo voa, mas o Rock Flu continua por aqui numa boa, né, meu caro Jaime? Esse slogan nem é muito original assim, mas deixa para lá, né, cara? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa e, claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores, Gustavo, Serginho, pessoal que tá nos ouvindo. Cara, é um prazer estar de novo aqui no programa, né? Me lembro há 15 anos atrás, como foi muito legal, né? A gente tinha um setlist sensacional. E o Watanusa, cara, acho que foi algo relâmpago. Depois a gente ficou fazendo tipo baile, mas tocando só cover, né? E eu parei com essa brincadeira mais ou menos a 25 anos atrás, né? Foi em 1997. Né? O Watanusa durou menos tempo. Quando eu entrei, eu acabei com a banda. Então, assim, os caras estavam, né? Tinham um repertório próprio, algumas covers, era bem legal, mas aí não vingou, porque o guitarrista, o Christian, foi pra Suíça, e aí a gente remontou a banda, e a gente ficou só tocando coisas que a gente gostava, e a gente fez mesmo, foi cover, né? Eu tô querendo voltar, né? Fazer uma aula de canto, enfim, e voltar ativo aí no rock and roll, né? Assim, mais pra apresentação, uma coisa que é muito gostosa de fazer, tipo uma cachaça, né?
Mas você falou aí que você chegou, acabou a banda, você tá igual a fase atual do Fred, né, rapaz? Entra em campo é pra acabar com o jogo, meu irmão. Né, Serginho? É isso.
Mas eu me lembrei de um humorista, acho que é Maurício Meirelles, né? Ele tem um time ruim pra caramba de programa, né? Todo programa que ele entra em televisão, meses depois, algum tempinho depois, o programa acaba, né? Então, tomei nessa vibe aí.
Aqui nós estamos já batendo a madeira, aqui não vai acontecer isso com o Rock Flu, não. Você pode ficar tranquilo.
Não, no Rock Flu não acontece, porque aí é o Fluminense. O Fluminense não acaba nunca, né?
É isso aí, somos imortais. Beleza, Jaime, bora iniciar a nossa conversa aqui justamente sobre o momento atual do nosso Fluminense, né, cara? Recentemente tivemos aquela conquista sensacional do Carioca, né, de 2022, em cujas finais sapecamos mais uma vez o nosso velho freguês, né? Ganhar Fla-Flu é realmente a coisa mais normal do mundo. De lá pra cá, o Abelão chegou e a gente vê que realmente começa a ter uma cara completamente diferente do Brasileirão, né? Estamos vindo aí de uma vitória e um empate, né? Uma vitória na Sul-Americana e um empate no Brasileirão fora contra o Palmeiras, que não deixa de ser um bom resultado, né? Ainda mais que a gente estava jogando sem o André e com 15 minutos ficamos sem o Guto. Vamos começar a definir a nossa sorte na semana que vem, né? No jogo contra o Santos até lá na Argentina. Queria saber de novo o Fusão e também qual é a sua expectativa para o restante do ano. Diz aí.
Então, cara, é assim, o Abel, com todo o respeito que ele merece, né? Ele se perdeu no esquema dele, e quando ele viu que teve que botar o Ganso, porque o Ganso praticamente se escalou jogando, né? Não foi uma pressão nos bastidores, mas uma pressão dentro de campo. E ele se perdeu no esquema, não conseguiu mais dar padrão ao time, cada jogo era uma escalação, um jeito de jogar. E com o Diniz funciona um pouco mais diferente. O Diniz tem uma ideia de jogo, e você já percebe, né? Lógico que foi pouco tempo de treinamento, né? A gente está falando de uma semana, com dois jogos, né? Então ele teve um dia e meio entre um jogo e outro, mas você vê um time um pouco mais padronizado, sabendo o que vai fazer. A sensação que eu tinha no Abel, principalmente nos últimos jogos, aliás, pós-final do Fla-Flu, você viu o time meio que perdido, não sabia o que fazer com a bola, enfim. E a perspectiva com o Diniz é que o time jogue melhor, tenha um padrão de jogo. A gente já viu alguma coisa ali no jogo de ontem, né, no jogo contra o Palmeiras. E tem aquele esquema que deixa a gente quase mata a gente do coração, né, aquelas saídas de bola, mas o time não foi treinado. Acho até, deve ser um pouco arriscado nesse momento, ele com um time pouco treinado, com qualidade de jogadores assim de forma duvidosa, principalmente nas nossas laterais, né? Mas a perspectiva é que, assim, se a gente sobreviver na Sul-Americana, né, porque a gente não depende só da gente, né, eu acredito que a gente vai bem na Sul-Americana e a gente vai bem também no Brasileiro. Eu acredito nisso. Vai depender também se a gente vai reforçar as laterais. A minha maior preocupação são as laterais. Os nossos laterais são muito fracos, muito, muito, extremamente fracos, né? A gente tem opções no lugar do Luiz Henrique, por exemplo, John Kennedy, né? Mas eu não sei que o Urucubaca que está em cima desse menino, eu não sei se é a cabeça dele, eu não sei exatamente o que acontece. Mas eu acho que o John Kennedy seria um ótimo substituto para o Luiz Henrique. É um jogador muito rápido, faz gol, é habilidoso, tecnicamente ele é muito bom, né? Terminou ano passado, né, como titular da equipe, fazendo gol pra caramba, enfim. A minha expectativa é que a gente lute, parece um pouco de exagero o que eu vou falar, mas pelo menos no G4. Eu acho que nós temos condições para isso, se o time acertar, né, o Diniz parar de ser azarado, né, da gente dar 30 chutes durante a partida, não entrar nenhum e tomar um contra-ataque, tomar um gol, né? Parece, na entrevista de ontem, né, da coletiva dele, ele estava falando exatamente a respeito disso, né, que ele quer um time com mentalidade vencedora, né? Eu não vou lembrar das palavras dele, mas o que ele quer é isso, essa mentalidade de chegar e ganhar o jogo, e eu acho que é isso que faltava no trabalho dele.
Essa parte mental aí, cada vez mais importante, né, fundamental no futebol atual aí. Aliás, uma outra coisa interessante pra gente comentar por aqui nesse início, né, a gente falou aí na final do Carioca contra lá o nosso vice, né, o Flamengo. Eu queria comentar, aproveitando esse gancho aí de parte de psicologia, né, de parte mental do jogador, o fato do Cano ter elogiado muito o trabalho, né, da psicóloga do clube lá, Emily Gonçalves, que na verdade chefia o departamento de psicologia do Fluminense, né, são vários profissionais dessa área que atuam lá no clube. Isso ficou registrado, cara, no vídeo oficial dos bastidores da conquista do Carioca, lá na Flu TV, o que é super legal, né, Jaime? Essa galera geralmente não tá nos holofotes, né, fazem lá o trabalho de formiguinha, e hoje é o que você falou, com esse futebol super competitivo aí, não tem jeito, né, além de trabalhar o corpo do atleta, a parte mental é cada vez mais primordial, né, cara?
Sim, com certeza, assim, sem querer puxar a sardinha para minha profissão, mas eu me recordo que acho que na Copa de 58 ou de 62 já tinha, não me lembro se era um militar, um cara envolvido com essa parte de psicologia, porque, assim, pra qualquer coisa na vida, né, cara, a gente precisa de confiança. E um time sem confiança, né, 3-4 jogadores sem confiança, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu me lembro do nosso rival lá, de descendência portuguesa, lá no início da década passada. O time era um time assim, sem muitas estrelas, né, pelo menos na época, mas foi ganhando confiança, né? Depois revelou alguns jogadores, o Fagner, né, que chegou a jogar a Copa do Mundo e tudo mais, mas era um time de Zé Ninguém naquele início, né? E ganharam a Copa do Brasil e você via a confiança dos caras. O outro rival, né, lá do bairro maneiro que tem lá no Rio de Janeiro, quando eles caíram para a Série B, eu me lembro que eu fui assistir uma partida, eles estavam na parte de baixo já da tabela, né, no Z4, e eu não me recordo qual jogo que eu fui ver, eles tomaram um gol, sei lá, com 20, 30 minutos do primeiro tempo, e você via no semblante dos caras, os caras não iam virar o jogo. Eles não iam, porque eles já... A confiança era zero. Eles tinham certeza, assim, a sensação que eles passavam é que não iam conseguir. E assim, se você não acredita em alguma coisa, tem um ditado por aí, rola na internet, eu não sei de quem que é, que se você acredita que vai dar certo, você tá certo, se você acredita que vai dar errado, você também tá certo. Então essa parte psicológica me preocupa, né? Assim, me preocupava, porque agora ele não é mais técnico do Fluminense, é o Abel. Você vê as entrevistas dele, até na época de 2012, 2011, parecia sempre que a gente ia jogar, sei lá, com o Real Madrid, né, e fora de casa. A gente jogava sempre de contra-ataque, tanto que o Cavalieri foi destaque, né? Então, assim, você fica sendo... lógico que aquele time estava muito concentrado e tinha atletas renomados, enfim, né, que já estavam acostumados a ser campeão, mas se fosse um elenco um pouco mais... um pouco mais jovem, vamos dizer assim, inexperiente, a gente não teria ganhado aquele campeonato por uma postura muito defensiva e medrosa, né?
Muito disso aí do Abel, cara, pra jogar pra torcida, né? Ele queria valorizar ou a vitória do Fluminense, ou o empate, ou justificar a derrota, e ele transformava o adversário num Real Madrid. Você tem toda a razão, ele fazia isso mesmo, mas eu acho que era muito mais pra imprensa. No vestiário, eu não acredito que ele falasse a mesma coisa pro time, não.
Eu também não, mas fica uma coisa assim de vira-lata, né? Porque eu ficava com essa sensação, assim, pô, meu time com Deco, com Fred, o Wellington nem tava jogando pra caramba, e aquela fala, sempre que parecia que a gente tava numa prateleira abaixo, né? Então, enfim, mas falando de psicologia, basicamente é isso, né? É trazer confiança, fazer com que o jogador fique concentrado naquela partida, né? Ou os jogadores, né? O grupo.
Com certeza.
Eu diria o seguinte, hoje em dia tem tanto garoto, mas tanto garoto, não só no Fluminense, né? Todos os times, se você pegar de um elenco de 30, 32 jogadores, você tem quase que metade até 21 anos. Você tem muito garoto, todos os times. No Fluminense, tradicionalmente, por causa de Xerém. Se eles não tiverem o suporte... Acontece o que infelizmente está acontecendo aí com o Kennedy, né? Hoje foi noticiado aí que mais uma vez ele está envolvido em confusão. Aí você, assim, o oposto do Kennedy é o André, né? Que o apelido dele é até velho, né? Porque ele parece um jogador já maduro, já experiente, já rodado. Mas se você não tiver um apoio, né, psicológico para essa garotada, o time não anda, né?
Ah, com certeza. Eu me lembro no programa que a gente fez em 2007, eu me lembro que eu bati nessa tecla, né, da questão da transição, né, de Xerém pro profissional. Agora a gente tem um CT, né, que tem lá o Sub-23, não é uma das coisas que eu mais admiro, mas é interessante, né, você trazer os jovens para estar treinando e convivendo ali o dia a dia com os jogadores, né, do time principal. Eu acho que isso já também abaixa um pouco a ansiedade do atleta, né? O medo dele. O ambiente do Fluminense parece ser excelente no grupo, né? Os jogadores são muito unidos, enfim. Mas essa transição de Xerém para o profissional é a parte X, né? É a parte nevrálgica da situação, né? O Santos faz isso muito bem.
Eu diria que a gente melhorou muito nessa questão, né, cara? Era muito mais difícil para um jogador chegar
né? Vamos pegar aí na época lá do Leme, ou lá atrás, do Marcelo Tioni, enfim. Eles sentiam muito mais a pressão. Hoje você vê um Martinelli, você vê um André, você vê... São tantos aí que sobem e não sente tanto, né? Mas mudando de assunto aqui, Jaime, a Copa do Mundo tá chegando aí, né, cara? A gente já tá em maio, esse ano a Copa é em novembro. Você tá acompanhando essa nova seleção brasileira, cara? Você acha que vai dar para chegar? Quais os favoritos, na sua opinião, aí para faturar o caneco?
Então, eu não sou aquele cara que acompanha muito seleção, né? Como é o jogo, é a Vera, eu até agora amistoso, essas coisas eu não acompanho muito, não. Mas o Brasil sempre é favorito, né, Sérgio? Sempre é favorito. Não tem como não ser, né? E tem as seleções assim, tem a Bélgica, né? Tem a Croácia. Mas a Alemanha não pode ser descartada. Eu não sei como você não tem acompanhado os jogos da Argentina. Mas a Argentina talvez venha forte. Eu tenho visto, vendo os campeonatos europeus, né? Eu vejo muitos bons jogadores argentinos. Então eu acredito que a Argentina não está sendo muito badalada, mas ela pode vir, ela bem montada, ela pode chegar. Né? Chegou aqui no Brasil, perdeu para a Alemanha por conta do Higuaín, que é muito ruim, perdeu 2 gols cara a cara com o Neuer. Enfim, a Alemanha não ganhou aquela Copa jogando tão melhor do que a Argentina na final. Se a gente vê o jogo, a Argentina teve as melhores chances, mas... que vale a bola na rede, né? Então eu acredito que nessa Copa do Catar aí, eu acredito que o Brasil vem muito forte, muito forte. Eu acho que falta é o camisa 9, assim, no grupo, né? Tem um camisa 9, tipo Fred, né? Como a gente já teve o Ronaldo, enfim, um cara, um novo, um 9, para o Tite poder mexer taticamente a equipe num jogo que a gente possa estar perdendo, como aconteceu na Copa da Rússia, né? Se a gente tivesse um centroavante ali, de repente a história poderia ter sido outra, né?
O Fred vai pra Copa, vai ser escalado só no último jogo, vai entrar com 40 do segundo tempo pra acabar com a Copa do Mundo, ô Serginho.
Vai bater em quem?
Vai bater em todo mundo, vai sair dando burdoada pra quanto é lado, Brasil campeão. É isso. Bom, já que falamos aqui um pouquinho sobre psicologia, né? Bora começarmos aqui a fortalecer então essa nossa parte mental com o rock and roll de primeira por aqui, que é pra gente dar início pra valer aqui essa brincadeira. Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa. Tonight you better stop, rebuild all your ruin. Peace and love will win the day in spite of all your losing. We come from the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs glow. The hammer of the gods will drive our ships to new. Sing and cry, Valhalla, I am coming. Always sweet with thrusting awe, my only goal will be the western shore.
Oh, no! misty mountains where the spirits go. Over the fields where the spirits fly.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Food hoje tendo somente roqueiras mulheres, né? Ou bandas com vocais femininos, enfim, nesse nosso tributo diferente ao Led Zeppelin, hein, com essa vibe 100% feminina. O que rolou nessa sequência inicial foi o seguinte, ó, abrimos com Immigrant Song, da Ann Wilson. Depois o que rolou foi um medley, né, numa versão misturando aí Dancing Days com When the Levee Breaks. Essa faixa tá no novo álbum da Beth Hart, né, que saiu há algumas semanas aí, contendo, por sinal, somente versões do Led Zeppelin mesmo, né? É, e esse bloco inicial fechou então com Misty Mountain Hop, né? Do Four Non Blondes. É, mas antes de comentarmos alguma coisa especificamente aí sobre essas faixas, eu queria observar o seguinte: a própria voz do Robert Plant, especialmente, né? Claro, lá atrás na fase dele no Led Zeppelin, é, facilita muito esse approach, digamos assim, de vozes femininas, né? Pelo timbre, enfim, se encaixa tranquilamente ali, sem esforço nenhum, aos vocais do Plant. Fica muito bom, né, cara?
Ah, com certeza, né? O Robert Plant tem esse timbre. Eu vou usar uma palavra aqui que eu não encaixo muito bem, mas é que me veio à cabeça, né? Meio afeminado, né? Bem de voz feminina, né? Então, para as mulheres ficam bem mais fáceis, né, cantar. Quem chega perto, assim, de um timbre, do tom, né, que ele alcança, são as bandas, aquelas bandas de heavy metal melódica, né? Que tem esses vocalistas que atingem um tom muito alto, mas inclusive, né, o Led é meio precursor dessas bandas. Mas é muito legal de ouvir mulher cantando rock and roll, né? Queria mandar um abraço pro meu amigo Jean, que, né, que ele detesta mulher cantando, né? Ele não curte, mas, pô, quando rola Led Zeppelin com mulher cantando, fica muito legal, muito.
Verdade.
As duas primeiras atrações aí desse bloco foram, então, a Ann Wilson e a Beth Hart. São simplesmente duas vocalistas fantásticas, né? Estão entre as minhas favoritas de todos os tempos. A Ann Wilson, por exemplo, fez grande sucesso com o Hart, né? A banda que ela teve junto lá com a Smith & Nancy. Aliás, hoje mesmo, né? Daqui a pouco, vamos tocar também por aqui a versão de Stairway to Heaven que eles apresentaram na famosa homenagem que o Led recebeu quase 10 anos atrás, em dezembro de 2012, lá no Kennedy Center, na cidade de Washington. Uma homenagem, aliás, emocionante, de passagem. Mas além da Hart, a Wilson participou de vários outros projetos durante a carreira, né? Ela tem uma carreira solo bem bacana. Foi justamente de onde a gente pescou aí a Immigrant Song. Já a Beth Hart, por sua vida, é outra que despenta, da maior, né? Uma das da casa, né? Cantora, compositora, instrumentista norte-americana, de enorme talento. Mas essas duas aí, tanto a Ann Wilson quanto a Beth Hart, elas são demais, né?
Então, eu tava ontem olhando o setlist, né? E tem uma versão da Ann Wilson com Gotti Miller em agosto de 2017. Tá sensacional. A Immigrant Song com com eles, né? É ao vivo, é muito legal. E elas também, né? As irmãs Wilson, né? Tiveram uma banda chamada Love Mongers, acho que é uma coisa assim. E também não tive tempo de escutar, mas é muito legal. E a Bert Hart, cara, eu tava dando uma olhada, cara, ela tem um álbum até com John Bonamassa, né? Don't Explain. Então é assim, só fera, né, cara? E você imagina, essas mulheres com essas vozes maravilhosas e ainda cantando, para mim, né, o que há de melhor no rock and roll, que é o Led Zeppelin, né?
É, legal. Bom, nessa sequência inicial ainda tivemos, né, o Four Non Blondes, né, com Misty Mountain Hop, uma banda muito interessante lá de São Francisco, na Califórnia, que esteve ativa, infelizmente, por pouco tempo, ali no finalzinho dos anos 80 até meados dos anos 90, né? Tratava-se de uma banda 100% formada por mulheres, sendo que nenhuma delas era loira, né? E elas acharam que essa informação tinha algum tipo de relevância, batizaram então a banda com esse nome aí, né? Four Non Blondes, ou Quatro Não Loiras, né? Enfim, elas lançaram só um álbum, né? O Bigger, Better, Faster, More, de 1992, porém essa faixa que elas gravaram para homenagear o Led Zeppelin saiu em 95, né? Num CD tributo aí chamado Encomium. Tributo, aliás, muito legal, que inclusive vendeu horrores. Esse CD chegou a sair também aqui no Brasil, inclusive, né, já me vendeu muito bem por aqui também, né, cara?
Sim, eu fui um dos que comprei, né? Cara, é muito legal você ouvir outras bandas tocando Led, né? O Four Non Blondes, assim, eu sou suspeito porque, assim, quando saiu o CD delas, né, eu comprei e, assim, eu não consigo dizer assim, ah, eu não gosto dessa faixa, né? É muito bom. E o Encomium, eu até conheci alguma, tinha algumas bandas que eu não conhecia e passei a conhecer através desse CD, né? Foi algo especial na década de 90. A década de 90 teve algumas coisas assim, algumas voltas, né? Que teve a volta, acho que a gente vai falar disso mais à frente, né? Do Plant Page, né? Teve o Coverdale Page, que foram coisas bem legais, né? Que aconteceram, fora as outras coisas, né? O grunge, né? Enfim, mas esse tributo foi fora de série.
E nessa, né, aí, né, nos anos 90, né, tinha um certo hype, né, em cima de tudo que se relacionasse ao Led, né? Partindo justamente aí da dobradinha que o Page e Plant fizeram, né, colocaram em atividade, passaram até pelo Brasil, e todos os fãs ficavam naquela expectativa, né? Pô, será que vai rolar um revival? Vamos chamar o Joe Paul Jones, né? Infelizmente, isso acabou não acontecendo, né?
Infelizmente, né? Sempre existiu essa expectativa, né, da volta, né? Mas, infelizmente, assim, eu digo infelizmente porque, assim, o Robert Plant, né, lançou um disco, né, lançou um trabalho em 93 ou 94, que foi quando ele veio ao Brasil, que, pô, foi, pra mim, o melhor solo do Robert Plant, né? O Jimmy Page estava vindo de uma parceria com o Coverdale também, que foi muito legal. Então, assim, ele estava com uma veia criativa muito boa, muito boa. E se juntar, assim, mas o John Paul Jones, né, não precisa nem comentar, o cara é fora de série também, um baita do músico. Eu acho que a gente teria algo inédito e de alta qualidade.
Muitos anos mais tarde, rolou aquele show lá na O2 Arena, né, em Londres, em 2007, né? Eles finalmente se reuniram aí com o Jason Bonham lá, comandando as baquetas. Pena que foi apenas com um show único, né? Nunca mais se reuniram desde então, nunca mais repetiram aquilo. Mas na época gerou, né, uma certa expectativa, todo mundo achando que eles poderiam fazer uma pequena e última turnê, de repente, lá com meia dúzia de shows e coisa e tal, mas nem isso acabou rolando. Ela pelo menos rendeu ali um belíssimo DVD, que é aquele fantástico Celebration Day, né, Jair?
Nossa, nem falo. Aquilo ali, o Celebration Day eu não tenho palavras, cara. É assim, porque não é só a qualidade da coisa, é assim, é a emoção, né? Principalmente o show, né? Assim, é algo, para quem gosta de Led Zeppelin, é algo emocionante, né? Eles estão inteiros, né? Redondo, super bem ensaiado. Enfim, foi algo que a gente poderia ter. Eles poderiam, né, ter dado uma sequência maior, quiçá até, como eu disse, né, lançar alguma coisa de forma inédita, né?
Com certeza.
Nem que fosse duas ou três músicas, né? Mas não rolou, infelizmente.
legal. Mas voltando aqui à mulherada, no próximo bloco teremos brasileiras, né? Pois é, vejam aí que interessante, né? Teremos as faixas Derruba, com a Vandróia, banda de power metal, que é de Bariri, no interior de São Paulo. Já foi, inclusive, tocada aqui no Rock Flu, né? Numa das nossas edições no ano passado. Vai ter uma indicação do Dr. Michel Simoni, né? Vejam só, ele que é fã declarado aí dessa banda. E principalmente da vocalista, né? A Daíssa Munhoz, que é realmente uma baita de uma cantora. Sendo que vai rolar também For Your Life, com a White Death e Houses of the Rolling, faixa gravada pela Melira. Essas duas últimas são bandas de heavy metal, ambas do Rio de Janeiro. E, na verdade, todas essas três faixas foram pescadas num CD que foi lançado recentemente pelo selo Secret Service Records, chamado Stairway to Brazil. Trata-se de um tributo exclusivo ao Led Zeppelin, né? São 15 faixas só com vocais femininos, né, Jaime? Participaram dessa homenagem bandas de diversas regiões do Brasil, enfim, com estilos mais variados possíveis. Que legal, né?
Pô, cara, é assim, eu vi esse tributo no Facebook, não sei nem como é que eu vi essa propaganda e fiquei, assim, alucinado. Eu tenho CD, né, dei camisa, dei pôster. Cara, é o que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Mulher cantando LED é bom demais. E tem algumas versões, né, desse disco, das músicas do LED, que são muito legais, super criativas. Eu fiquei, assim, de bobeira com o trabalho das bandas brasileiras, né? Eu não conhecia, né, a Vandróia, né? E fiquei, assim, perplexo, porque é muito boa essa banda, muito.
É, e foram várias bandas de estilos diferentes, né? Uma salada sonora super legal desse CD, que, na verdade, acabou sendo um grande gatilho, né? Pra gente ter aqui a ideia de gravar essa edição especial. Quer dizer, nosso objetivo foi, né, de justamente ampliarmos ainda mais esse universo aí de versões femininas para as músicas do Led Zeppelin. Enfim, é isso. Bom, vamos lá então mandar aqui pro ar toda essa sonzeira aí de bandas brasileiras que estão presentes nesse tributo aí chamado Stairway to Brazil. Nesse um bloco vamos então de Vandróia com The Rover, White Death com For Your Life e por último a Melira aí com Houses of the Holy. Maravilha, som na caixa aí.
Maravilha. Bom, enquanto rolava esse segundo bloco de músicas, eu tava me lembrando aqui, Jaime, do torneio de botão que você faturou, né, cara? Lá no Bierville Rock Bar, o bar que eu tive lá na Barra da Tijuca. E foi onde a gente fez a festa de comemoração dos 10 anos aqui do Rock Club. Já se ficou 6 anos, esse foi no ano de 2016. Rolou um torneio de jogo de botões, né, da qual só podiam se inscrever times que tivessem nomes de banda de rock and roll. E aí você foi o campeão justamente com o Led Zeppelin, né, cara?
Exatamente, cara. Eu fui lá só de... para dirigir pro Gustavo, né? Porque um não podia beber, né? E aí dizem que, assim, que estavam, né? Não sei como é que ficou aí no tapetão, né? Mas queriam roubar meu título, né? Tirar meu título porque eu não tava... Porque eu tava sóbrio, né? Todo mundo alcoolizado.
Não, jamais. Não, não.
Mas, assim, o evento, cara, assim, foi muito legal. Ver um monte de tricolor. E eu me esqueci o nome dele, daquele rapaz lá de São Paulo.
É o Luciano, Luciano Araújo.
Luciano.
Luciano. Botões Clássicos, o nome da empresa dele.
É, o Botão Clássicos, isso. E eu comprei o do LED, cara. Não ia jogar, acabei jogando e acabei faturando. Foi uma surpresa pra mim, né? Aí, mas foi um evento, assim, de... Primeiro pra conhecer o teu bar, né, cara? Comer a James Joplin foi algo sensacional, né? Porque tinha lá a sobremesa, eu não me lembro se era a sobremesa ou se era o sanduíche, porque foi a James Joplin e o Jimi Hendrix que eu mandei ver lá.
Era a sobremesa, Jimi Hendrix era o amor.
É, maravilhoso, maravilhoso.
A sobremesa parece que ela foi batizada pelo Serguei, quando o Serguei passou no bar do Serguinho lá.
Então, assim... E veio uma galera, né, cara, assim, muita gente eu não conhecia, né, pessoalmente, né, o Marins, né, é Marins ou Maris?
É o Marins, é.
Marins, enfim.
Gente fina.
E ganhar o campeonato, ganhar a cervejinha, né, do Rock Flu, enfim, foi o evento. É. Tinha que fazer outro.
Vamos fazer aqui em Friburgo, lá no Bar do Vovô, pronto, qualquer dia desse a gente combina.
Show de bola.
Aqui, voltando rapidamente o papo aí sobre psicologia, né, Jaime? É, recentemente, eu reescutei aquela edição que você gravou com a gente 15 anos atrás, a gente até já comentou um pouquinho sobre ela aí na abertura do programa, né? E durante o papo que a gente teve, uma das ideias era que se tentasse recuperar o futebol do glorioso Lenny, né? Que naquela época já estava lá em franca decadência. É, mas hoje temos outros candidatos aí, né? Que de repente se encaixariam num perfil semelhante. Eu posso citar o Ganso, né, que parece que recuperou nesse início de 2022 boa parte da autoestima dele, que andou embaixo aí durante algum tempo. E temos aí o nosso glorioso Caio Paulista, rapaz. O Fernando Elite deu uma declaração semana passada dizendo que vai recuperar o Caio Paulista, que o problema dele seria mental e não meramente físico ou técnico, enfim. Não sei o que você pensa disso, a pergunta que fica é a seguinte: será que a psicologia é tão poderosa assim, rapaz?
Rapaz, você me bota umas sinucas de bico. Vou falar do Ganso primeiro, né, cara? O Ganso teve esses dois anos, né, 2020 e 2021, que o esquema dos nossos treinadores não funcionaria com ele. Isso é óbvio, né? E quando ele começou a jogar bem, ele se machucou, né? Quebrou o braço. Mas eu nem acho que o problema do Ganso seja confiança. Era falta de oportunidade mesmo. Um esquema que nem o Diniz faz, né? Pra ter um meia que, de criação, que liga o meio de campo ao ataque, né? Que nem o Diniz gosta de fazer, que nem o Ganso fez, né? Nesses jogos do Campeonato Carioca, né? Então eu não acho que é uma questão de confiança, não. Eu acho até que ele foi bem resiliente, né? De suportar dois anos pegando banco para alguns jogadores assim de nível técnico duvidoso, né, em relação a ele. E esse ano ele está tendo as oportunidades, né, e com um esquema que, agora com o Diniz principalmente, né, com um esquema que vai privilegiar o futebol dele. Já o Caio Paulista, eu não sei, cara. É, eu não sei se o problema era a confiança. Ano passado, quando diziam que ele estava bem, na verdade, cara, o que eu vi é o que ele é e sempre foi. Um jogador muito voluntarioso, de porte físico bom, que aguenta ir, voltar e tudo mais. Mas tecnicamente é um jogador que, assim, é complicado. É muito complicado, né? Mas o Diniz, né, tem lá o né, ver o cara no dia a dia e tudo mais. Tem, assim, uma questão, talvez, né, empresarial, no caso, né, de botar o rapaz para jogar, como alguns outros jogadores, não sei, né, assim, fico com essa impressão. Mas eu não sei se o problema do Caio é só confiança, não. E a psicologia não tem esse poder de fazer um Caio paulista virar um Messi. Tem, a psicologia tem o poder, né, eu estava falando da confiança no outro bloco, de você tirar o máximo do que o atleta pode dar. Mais do que isso, aí só milagre, né, cara?
Não tem como, né? Milagre.
Não tem como. É difícil. Não vai acontecer, né?
Se o Caio Paulista joga a bola, aí não é pra psicólogo, aí é pra exorcista, alguma coisa assim. Fez uma boa jogada ontem, né? Mas pegando o gancho da psicologia, eu tô me lembrando também de uma live recente. Aquele sensacional Gugu Tricolor lá no Instagram, né? Um maluco de pedra que tá soltando foguete dentro do banheiro da casa. Figuraça, né? Ele falou uma coisa que eu achei bacana e que eu concordei com ele, de que pro Fluminense ganhar uma Libertadores ou uma Sul-Americana, é preciso que o foco para isso acontecer seja 100% direcionado para a conquista. Ele fala que todo time campeão desses torneios internacionais, ao longo da história, teve esse comportamento meio psicopata, enfim, de foco até meio doentio, mais ou menos, digamos assim, né? Não pensando em mais nada que não seja o título daquela Copa. E que tanto a diretoria, jogadores, roupeiro, massagista, todo mundo tem que estar junto, unido e focado nisso que o Gugu Tricolor chama de obsessão coletiva pela vitória. É mais ou menos por aí mesmo, cara.
Ah, Serginho, eu acredito que ele está muito certo. Se a gente vê o Corinthians, que, se eu não me engano, foi em 2012, né, que ganhou a Libertadores e acabou indo para o Mundial e ganhou também. Eu me lembro que o Andrés, né, do presidente do Corinthians, ele tinha essa obsessão, né, porque a zoeira em cima do Corinthians era muito grande, né, era o único clube de São Paulo que não tinha Libertadores, e eles estavam nessa vibe, né, de ganhar a Libertadores. O Palmeiras, nesses dois anos, até pelo elenco que eles montaram e o jeito deles jogarem, é um time que joga para ganhar torneio. Não é um time para ganhar campeonato, né? É um time copeiro. Então, o time do Renato, o Renato mesmo, no Grêmio, abdicou do brasileiro para poder jogar Libertadores. Então, se nós quisermos ser... Pra gente ganhar uma Libertadores ou uma Sul-Americana, fazer o arroz com feijão no brasileiro para não cair e focar 100%, né? Teve essa discussão aí no penúltimo jogo do Abel, se eu não me engano, né? De qual campeonato privilegiar. Aí a diretoria disse que não todos são importantes e tudo mais, mas não funciona assim. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mais um Campeonato Sul-Americano, você tem que ter um elenco de 22 jogadores do mesmo nível, coisa que nós não temos. E sem contar a postura, né, para jogar o campeonato. Então, sem essa concentração, sem esse... Tá imbuído, né? Eu via muito essa palavra nos anos 80, desse sentimento de ganhar Libertadores. Sem isso, não, é mais um campeonato que a gente tem que ganhar. Não, tem que ser um campeonato... Ele tem que ser assim, vamos jogar esse ano para ganhar um campeonato sul-americano. Aí eu acredito que a gente chegue a conquistar.
Eu de minha parte, eu acho que o foco tinha que ser ganhar o bicampeonato mundial interclubes, cara. O que for preciso, né, Serginho? Para chegar nisso aí, a gente tem que fazer, pô. Mais ou menos.
A Libertadores, né? É a Libertadores, tem que passar pela Libertadores.
Beleza. Bom, no próximo bloco teremos mais três atrações femininas aí, obviamente zepelianas por aqui. A primeira delas é também outra brasileira, aí, a Priscila Mendes, né, cantora e compositora de São Paulo, capital, que no seu CD Changes, de 2012, gravou uma versão muito legal aí de Living Love Made. A segunda faixa é Over the Hills and Far Away, faz parte do repertório de uma cantora de música country norte-americana, né? Vejam vocês aí, e que nem é muito conhecida aqui no Brasil, tô falando da Madame Gretchen Wilson, mas aqui no Rock Flow a gente tem isso também, né, Jaime? Não tem que rolar só medalhão, né, cara? Ou só gente conhecida aí, esse trabalho de garimpo é uma coisa também faz parte sempre, né, cara?
Cara, o que eu acho mais legal no programa de vocês é exatamente isso. É trazer artistas, né, músicos, que não seja medalhão. E isso é sensacional, porque vocês garimpam, né, pra gente. Eu, por exemplo, né, ouço algumas coisas diferentes hoje graças ao garimpo de vocês. E eu tava vendo essa Priscila Mendes, né, só pra falar dela rapidamente, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Escutei a música, né? A versão é muito legal. E aí, assim, não tem ela no Wikipedia, mas tinha no primeiro link, apareceu o Instagram dela. E pasmem vocês, eu não sei se vocês viram isso, mas tem ela com uma foto com Scarpinha, cara.
É.
Ela uma foto com Scarpinha, esposa do Scarpa, acho que era alguma festa, eu fui ler lá o que estava escrito, e ela tocou lá numa festa lá, não sei que tipo de festa, mas é uma festa que o Scarpa deu. E tinha uma do ídolo do Gustavo Scarpa.
Tendo sido com o Gustavo Scarpa, deve ter sido um rolê aleatório daquele tipo do Ronaldinho Gaúcho. Hein, Serginho? Só pode, né,
cara? Pois é, cara. O legal é que o garimpo é sempre uma coisa interessante, né? Sempre que possível a gente curte selecionar aqui sons diferentes, né? De bandas e de artistas que não são tão conhecidos, né? Mas tem hora também que um medalhão cai bem, né, cara? Quando isso acontece é bem legal também, como agora, por exemplo, na terceira faixa a ser detonada aí na sequência vai ser Roller Love, gravada pela nossa querida Tina Turner, né? Junto lá do seu marido na ocasião, o encrenqueiro Morik Turner, dupla que foi super famosa aí nos anos 70, de quem somos muito fãs, inclusive. E essa versão ficou especial, né? Ela tem um molho completamente diferente da faixa original, né, Jaime?
Sim, completamente. A Tina Turner é uma rainha, né, cara? É, eu lembro muito da Tina Turner, ela cantando a Acid Queen, né, cara, do The Who. E a gente vê, você tava falando dos medalhões, que também é muito legal. É impressionante como quando um medalhão, ele sai um pouco da vibe dele, né, do estilo dele, pra tocar algo que não é dele, né? A Gretchen Wilson... Você escuta a música, eu fiquei escutando um pouco do trabalho dela, né? Cara, é só violão e voz, e essa versão que ela fez ficou muito legal. E a Tina Turner, assim, é sem comentários, né? Aquela voz rouca dela, enfim. Eu sou um pouco suspeito para falar, assim, de grandes estrelas que tocam músicas que fogem um pouco daquilo que eles fazem, né? Então... Quando o artista ele toca algo que não é dele, por exemplo, nos anos 90, teve muita acústica.
Dá sempre um molho diferente, especial, né?
Dá um molho diferente. Eu lembro que, assim, bem no iniciozinho dos anos 90, quando eu conheci o pessoal lá da banda, eu tinha uma ideia, eu tinha uma música do Roberto Carlos, aquela não sei o quê, do Lobo Mal, eu queria fazer uma versão para aquela música. Eu cheguei a falar isso com a galera da banda, mas ninguém me deu ouvidos. E assim, logo depois, quando você não põe em prática uma ideia que você tem, alguém tem a mesma ideia que você, né? Eu não sei se já tiveram antes, né? Mas começou a surgir acústicos e, por exemplo, Titãs gravando Roberto Carlos, enfim. Fugindo, né? E dando uma roupa, uma cara que tem a ver com eles. Eu acho isso... genial, porque você recupera um artista, uma música e consegue fazer algo diferente dentro daquilo que já existe. Eu acho que a música, como o Chacrinha dizia, né, nada se cria, tudo se copia, né? Hoje eu estava ouvindo um pedaço, uma música do Judas, e que tinha uma parte lá que parecia de Purple, cara. Então, essas influências... Você escutar outras músicas, principalmente para quem é músico, né, você começa a gerar ideias, né? O Led Zeppelin, por exemplo, bebeu muito na fonte do blues, né, e de outras, né, vertentes da música. E deu no que deu, né? Juntou os quatro caras e deu essa coisa fantástica que é o Led Zeppelin.
É o caldeirão. Muito bem, bom, meu caro Jaime, você já esteve aqui antes conosco, né? Portanto, sabe perfeitamente como é que funcionam as coisas por aqui. Todo convidado que aparece no Rock Flu, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes, enfim. Então a gente queria te pedir para anunciar esse terceiro bloco para a galera. Pode ser, respira fundo aí, manda bala, meu irmão. Vai lá.
Então, galera, agora vai rolar Priscila Mendes, Living Love Made, Gretchen Wilson, Over the Hills Far Away, Ike Tina Turner, What a Lot of Love. Só na caixa.
Triplo.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o novo lançamento do Black Rose, né? Trata-se de um EP novinho em folha, lançado aí nos últimos dias, chamado 1972. Ele tem esse título justamente pelo fato de conter apenas covers de músicas que foram originalmente lançadas naquele ano de 72, estão fazendo aí 50 aninhos, né? Meio século. São os casos aí de Rocks Off, dos Rolling Stones, The Slider do T-Rex, Moon Is the Green do David Bowie e outras mais. Ficou muitíssimo interessante realmente, para quem quiser conferir, o trabalho já está disponível em quase todas as plataformas digitais. Fica aí a minha sugestão dessa vez, o EP 1972 do Black Rose. Anota essa aí, Jairinho, que vale a pena, tá bem legal esse EP, cara.
Com certeza eu vou escutar, as dicas sempre valem muito a pena.
Maravilha, mas bom, no meu caso eu vou mandar duas dicas aqui rapidinhas, né? A primeira delas, o novo clipe lá da dupla Antônio Gonzalez e Cláudio Cote, né? Que são duas autoridades máximas aí quando se quer falar sobre qualquer assunto que envolva o nosso Fluminense Futebol Clube. É, enfim, tá lá no YouTube, se chama Unidos por um Fluminense Forte, e foi pensado como uma espécie de poema ali em homenagem a outro tricolor igualmente ilustre, né? Que é o quase que uma instituição por si só, que é o grande Heitor da Lancour, mas que na verdade é muito mais do que isso, né, minha gente? O clipe é uma emocionante, maravilhosa homenagem à torcida do Fluminense como um todo, e gostaríamos de registrar aqui também, né, Serginho, o nosso agradecimento aí, tanto ao Gonzalez quanto ao Cote, por terem citado o Rock Flu algumas vezes durante o clipe ali, com algumas imagens de fundo. Não há dúvida, né, o Fluminense somos todos nós aí, muito obrigado aos dois realmente. E como segunda dica, quero indicar um filme da Netflix, né, um lançamento recente aí, com o título de Metal Lords, que é um filme de caráter juvenil, né, digamos assim, narrando lá o cotidiano de alguns moleques roqueiros, né, vivendo a época do colégio, no meio lá de uma batalha de bandas de rock and roll, enfim. Quer dizer, como ideia, isso nem é tão original assim, mas de vez em quando a gente precisa, né, Jaime, ver um filme desses aí, bem que seja para dar uma renovada, né, na esperança de ver essa galera mais jovem voltar a interesse pelo rock and roll, né, cara? Pelo menos serve para isso, né?
Exatamente. Eu vi esse filme, até botei lá no grupo lá que você faz parte, né, lá da banda. E assim, o filme não é um filmaço, mas é um filme bem legal, a trilha sonora é sensacional e tem componentes da minha área, né, de psicologia, né? O menino lá com problema com o pai, enfim. Cara, eu me amarrei nesse filme, né? Porque, assim, não é um filme que você precisa pensar muito, né? Mas é um filme que leva a gente a ter algum... ou ver, né, como é que é o mundo, né? Principalmente no colégio e tudo mais. E principalmente o que você falou, né? Trazer de volta o rock and roll, né, pra garotada. Porque o rock significa, cara, rebeldia. Você lutar contra o status quo e, assim, se a juventude fica vendida, né, vamos dizer assim, com o que está na mídia, ela não pensa. E o rock é uma forma de pensar fora da caixinha. É uma forma de você ver o mundo de outra forma. Então, a dica é sensacional. Eu vi o filme, me amarrei e dá para curtir muito, cara. O som é muito bom. E vale a pena. Tem aquela menina que toca cello, cara, que, pô, fica legal pra caramba.
É divertido.
É muito divertido. É bem legal. Um filme que vale a pena ver.
Você viu também, né, Serginho?
Vi. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante.
Sessão da tarde. Isso.
Então, exatamente. Isso. É um filme divertido.
É. Isso aí. É
um filme divertido.
Legal, legal. No quarto e último bloco de músicas aqui de hoje, teremos mais uma banda brasileira. Inclusive, tá no CD que a gente já mencionou hoje por aqui, né? O Stairway to Brazil. Dessa vez trata-se de uma banda bem diferente do próprio estilo do Led, né? É a Corja, uma banda muito interessante lá do Ceará. Eles fazem um thrash metal, tendo um vocal gutural, inclusive. Tem feito sucesso, né? Lançaram o primeiro álbum ano passado, chamado Insulto. Mas nesse tributo gravaram então a versão para Good Times, Bad Times, que apesar de ter ficado bem diferente da original, eu acho que foi bem interessante também, né, Jaime?
Poxa, eu escutei, ser sincero, eu não gosto de voz gutural, mas a versão ficou muito legal, porque é aquilo que eu estava falando anteriormente. Você pegar um estilo diferente e pegar um outro estilo e mesclar, fica muito legal. Eu queria falar um pouco do Van Droy, que eu acabei me esquecendo, né, que também faz parte do Starlet Brasil. Para mim foi a melhor versão, né? Eles botaram um teclado, ficou muito legal. Já o Corja eu fiquei escutando, né? O nome da vocal acho que é Haru Kago, uma coisa assim. E, cara, É um estilão diferente, eles cantam em português, ficou muito legal, é muito legal o trabalho deles.
Sim, a banda tem feito já um certo sucesso aí. Bom, as duas outras atrações desse bloco são as seguintes, ó. Teremos Bronner ao Stomp, numa versão gravada pela Kelly Fitzgerald, em seu álbum lá de 2005, chamado So Far. Ela que é uma cantora, compositora de Los Angeles, na Califórnia, que é exemplo aí da já citada Gretchen Wilson, também não é muito conhecida ainda, né, aqui pelo Brasil. Enfim, teremos também uma versão maneiríssima para The Wanton Song, né, detonada pelas meninas lá da Zeparella, né, uma banda cover do Led Zeppelin lá de São Francisco, que é muito famosa, né, formada 100% por mulheres. Elas têm até um site oficial, o www.zeparella.com, né, Zeparella com dois P's e dois L's ali. Enfim, já lançaram inclusive dois CDs no YouTube, tem vários vídeos delas também para quem quiser conferir. E lá no site, aliás, tem até uma camiseta maneiríssima da banda aí, para quem curte camisetas aí. Enfim, a Zeparella manda bem demais também, né, Jaime?
Pô, eu sou fã. Eu sou muito fã do Zeparella, cara. Escutei muito. Tem um tempo que eu não ouço, mas já escutei muito. Elas, assim, durante muito tempo eu queria ouvir um Led Zeppelin assim, diferenciado. É com elas, e assim, a qualidade, elas tocam muito, a vocalista é sensacional, enfim. E essa versão, cara, quem ainda não escutou, quem não, da galera que tá ouvindo, nunca escutou Zeparella, vale a pena entrar no YouTube e ver o setlist deles, vale muito a pena.
É verdade, há um tempo atrás eu soube que rolou um boato aí de que elas estariam vindo para São Paulo para tocar, eu nem conferi, nem sei se vieram ou não, mas rolou esse papo aí há alguns anos, uns 3 ou 4 anos aí. Enfim, seria muito legal, né, Serginho? Já que não temos o Led Zeppelin, né?
Ah, seria, com certeza. Banda muito interessante. Bom, maravilha. Bora jogar lá então essa sonzeira aqui pro ar. Meu caro Jaime, você mandou bem demais aí apresentando o bloco anterior. Vai lá, aproveita o embalo, capricha no gogó e chama mais essa sequência aí pra gente. Pode ser?
Pode ser. Então vamos lá, bloco 4, Gorgia, Good Times, Bad Times, Zeparella, The Wanton Song, Kelly Fitzgerald, Bronner ao Stomp, solta o som. I was at home. I thought I was.
Rádio da Torcida Tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Muito bem, bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso tributo meio diferente ao Led Zeppelin, principalmente com bandas com vocais femininos. Como uma homenagem meio que atrasada, né, como já dissemos antes, ao Dia da Mulher, que como sempre rolou no dia 8 de março. Esperamos que todos tenham curtido aí o setlist, e é bom que se diga que muito material também interessante acabou ficando de fora, por questão de espaço, né? Na pesquisa que a gente fez, a gente achou muita coisa legal. Vou citar aqui, por exemplo, as versões da Kelly Hanson, da Emily, da Lana Lee. Tem uma banda chamada Living Shields, por exemplo, que registrou uma cover de The Ocean e que a gente quase aproveitou, e por aí vai. Enfim, mas para quem se interessar em procurar mais bandas femininas tocando LED, Basta fazer uma busca aí no YouTube, né, no Spotify, até porque, né, Jaime, Led Zeppelin é uma das bandas de rock and roll mais coverizadas de todos os tempos, né, cara? Isso a gente não tem a menor dúvida.
Aí não tem como não ser, né, cara? A influência do Led para grandes bandas, bandas assim que eu amo, né, tipo de Purple, o Rush, né, é uma banda que, assim, e vale a pena porque é muito rico, né? Os estilos musicais do Led, apesar de manter o hard rock, mas você vai escutar blues, você vai ouvir hard, você vai ouvir folk, você vai ouvir música acústica, é um negócio sensacional, assim. Então vale muito a pena procurar qualquer coisa que seja relacionada ao Led Zeppelin, até para quem não é fã como nós, né, do Led, vale muito a pena, porque é muito rico o material.
Com certeza aí, bom, legal. Como o Serginho profeticamente já adiantou aí, o fim por aqui está próximo, né? Hora da gente agradecer uma vez mais ao nosso convidado de hoje, o Jaime Lima, ele que retorna aqui ao Rock Flu nada mais, nada menos que 15 anos depois. Esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira novamente, né, o Jaime? Tanto quanto eu e o Serginho curtimos, cara, mas acho que valeu, né?
Pô, valeu e valeu demais, cara. Assim, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar nesse programa. Que une as duas coisas que eu mais amo, né? O Fluminense e o rock and roll. E principalmente falando num programa do Led com mulheres, né? Homenageando o Dia das Mulheres, mesmo como vocês já disseram, de forma atrasada. Mas estamos aí, obrigado pelo convite, né? Espero, não daqui a 15 anos, mas talvez menos tempo, a gente estar junto de novo.
Beleza.
Boa, boa, boa. Menos é muito tempo, mas para 2037 está muito longe ainda. Beleza, bom, mas antes de fecharmos de vez por aqui as cortinas, claro que a gente vai tocar aquela faixa saideira de praxe, né? Dessa vez escolhemos, claro, o maior clássico da banda, né? O clássico absoluto, que é para encerrarmos aqui com chave de ouro. Vai rolar Stairway to Heaven, aquela versão da Heart, né? Banda das irmãs Anne e Nancy Wilson, que elas apresentaram no evento lá que eu citei do Kennedy Center em Washington, há 10 anos atrás, com a presença na plateia dos próprios Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones. Todos eles, por sinal, emocionadíssimos, né? O que não é pra menos, né, Jaime? Realmente aquele show foi um negócio de doido, né?
Pô, cara, o show já começou com o Jack Black mandando super bem, né? Aquela zoeira que pra mim não é zoeira, é verdade, né? Ó, banda do mundo, melhor do que Beatles, melhor que Rolling Stones e Tendências D. E assim, cara, você vê... quando eu vi a primeira vez, eu fiquei imaginando o filme passando... Eu me imaginei sendo eles, né? Vamos dizer assim, né? Porque não dá pra saber ao certo o que, que o... Principalmente o Robert Plant, que ficou bem emocionado, tava pensando. Mas eu fico pensando, cara, pensa bem, os caras construíram uma carreira, eles estavam sendo homenageados num dos lugares mais importantes, né? Dos Estados Unidos, né? E tudo isso que eles deixam de legado, né? Estão deixando de legado para a humanidade. Então, assim, os caras não vieram... e foi algo rápido, não foi uma faísca, é algo que vai perdurar aí, talvez até para os nossos netos e bisnetos estarem ouvindo ouvindo Led Zeppelin. Então, assim, foi uma homenagem assim extremamente emocionante. Eu fiquei realmente emocionado, não como Robert Plant, mas de entender aí, eles, acho que ali caiu a ficha, a sensação que eu fiquei que caiu a ficha da importância deles para a música.
E não foi só Stairway to Heaven, né, Jaime? Com a Heart que rolou lá no evento, né? Esse foi, obviamente, o destaque da noite, né? E coisa e tal, mas na verdade rolou muito mais coisa. Tivemos lá o Kid Rock cantando Rainbow On, o Lenny Kravitz mandou Hold On Love, tivemos Foo Fighters, né? Com o Dave Grohl na bateria e o Taylor Hawkins, até que faleceu aí recentemente, né? Eles inverteram lá, o Taylor Hawkins é quem tava no vocal naquela noite, fazendo lá uma versão de rock and roll, sem falar no discurso. Você até já comentou aí, né? Hilário lá do Jack Black, hilário e emocionante, né? Ao mesmo tempo. Até o Barack Obama estava na audiência também, ele que na época era o presidente dos Estados Unidos, e a câmera toda hora focava nele, né? Cantando lá as músicas e se divertindo no meio daquilo tudo. Foi demais, realmente. É o tipo de coisa que a gente não cansa de assistir no YouTube, né, cara? Toda hora, de vez em quando, a gente vai lá e coloca um trechinho para curtir. Foi demais, né?
Não, foi demais. Né? Essa do Barack Obama, né? Quando, antes de você tocar nele, eu tava lembrando, né? É muito legal você estar num local curtindo aquilo que você gosta, né? Você presenciando aquilo que você gosta. E foi, assim, né? Você estava falando dos músicos, né? O Lenny Kravitz, do Foo Fighters, enfim. Foi algo, como é que eu vou dizer? Foi uma homenagem, uma das mais lindas que eu vi. Eu já vi algumas homenagens, mas eu nunca vi assim, algo tão marcante, tão tocante como foi essa homenagem ao Led Zeppelin. Foi assim, foi especial.
E o mais legal, né, Jair, é que é homenagem em vida, né, cara? Tudo bem que o John Bonham já não está entre nós há muitas décadas, inclusive, mas o restante da banda tá aí, né? Estão vivos e ativos, enfim. Esse tipo de homenagem com a galera sendo homenageada, tá participando, fica mais especial ainda, né?
Ah, mais especial, porque você, é o que eu falei, né? Você vê o semblante do Robert Plant, né, naquele momento do Stairway to Heaven, acho que foi a hora que caiu a ficha, sabe, de fato, para ele, né, no caso dele especificamente, porque assim, uma homenagem, e eles entenderem o tamanho deles, né, para a música, é algo sensacional, né, e em vida, né, cara, porra, porque assim, uma homenagem póstuma, é assim, eu acho meio esquisito, né, você tocou num ponto interessante, né. Porque o cara morreu, entendeu? Seja lá quem for, né? Tá vendo? E a homenagem em vida é sempre mais emocionante, né? Da pessoa entender a importância dela naquele ramo que ela tá sendo homenageada. Eu acho isso top demais.
Verdade. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro pro Jair. Nosso grande convidado aqui de hoje. Especial pras mulheres também, né? Todo ano a gente sempre lembra delas, agora em 2022 rolou aí com um pequeno atraso, né, digamos assim, mas tá valendo. Enfim, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abração e saudações tricolores.
Valeu, Serginho. Valeu, Jair. Acho que valeu a brincadeira, né?
Valeu aí, cara.
Valeu.
Demorou. Demorou, mas saiu. Daqui a duas semanas, minha gente, nova edição do Rock Fu saindo aqui do forno. Saudações aí pra todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu. Um abração, Jairinho.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu, galera. Abraço. Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson.
And she's buying a stairway to heaven.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.